Tipologias, tá? Tipologias e vocabulários controlados. Isso aqui é a estruturação dos documentos do LexML que está lá no kit, tá pessoal? O kit LexML. Você tem um documento chamado Visão Geral, aí tem um documento Modelo de Referência. Aqui é Visão Geral, não tem nada técnico. Modelo de Referência fala desse modelo FRBROO. É uma adaptação que nós fizemos, né? E aí, daí você tem o XML Esquema, é um documento que ajuda a entender o XSD, o XML Esquema que está lá no kit. Tem o documento URN que define a gramática de formação da URN, mostrando cada variação. Os vocabulários são tanto usados pelo esquema quanto pela URN, nós vamos ver isso. E o Resolver é aquela parte lá do serviço que vai resolver as URNs. Então, voltando lá para o assunto dos vocabulários. Então, tipologias e vocabulários controlados do LexML. Então, pessoal, tem introdução, vamos ver cada tipologia e para um formato para a gente serializar, gerar um arquivo que todo mundo possa ir lá e pegar as informações, a gente está propondo o uso desse formato SCSI. É o padrão, está se tornando a recomendação da W3C agora, tá? E é bem interessante, por quê? Porque ele é baseado em toda a teoria de informação da ciência da informação e biblioteconomia. Quer dizer, é um formato para tesauro, taxonomia, ontologias, é um formato para integração de vocabulários, tá? Então nós vamos ver. Então, pessoal, analisando a URN, esse identificador lógico, nós vamos identificar vocabulário controlado em que ponto? Primeiro, BR é o elemento jurisdição autoridade. Você vai ter país, podendo ser detalhado, com dado da federação e municípios, tá certo? Você vai ter aqui, nesse segundo nível, a autoridade emitente. Então você vai poder colocar o ministério, ou ponto e vírgula, um determinado seção do ministério, a secretaria, por exemplo. E você pode ir detalhando. E bem como as esferas, por definição, tem federal, estadual e municipal, tá? Os documentos. Esse elemento aqui tem um tipo do documento. Tipos e subtipos de documentos. Então nós vamos... Isso fica bem interessante. Por quê? Porque vai permitir uma integração entre as casas. Por exemplo, Senado e Câmara. Cada projeto de lei recebe identificadores diferentes, mas o projeto de lei é único. Então vai haver uma... via LexML, a integração desses dois identificadores, e o cidadão vai conseguir pesquisar os dois. A questão da forma, se é texto, se é imagem, e que língua que está esse documento, às vezes é uma norma, está em inglês. Então você vai ter lá essa informação nesse elemento aqui de forma. Está vendo aqui, ó? E aqui a língua, tá? PTBR, Português do Brasil. Aqui no meio, o que é que a gente tem? O RN, né, que é padrão para tudo o documento da gente. Aqui você tem a data representativa, que no caso de lei é a data da assinatura. No caso de projeto é a data da leitura e apresentação, né? Leitura em plenário. No caso de uma jurisprudência, é a data do julgamento, tá? Mesmo que o acordo tenha saído 2 meses depois, mas é a data do julgamento daquele acordo. Aqui você tem dois elementos que são importantes, é a versão e a visão. Um documento pode ter várias versões e uma versão pode ter visões. Visões é usado em que situação? É usado, por exemplo, você tem uma norma que foi publicada. Aí, 2 meses depois, sai uma retificação daquela norma. Então, a retificação gera uma nova visão para a mesma versão. Tá? Você tem uma norma que foi alterada por uma lei e essa lei foi tornada inconstitucional. Então, opa, a partir de uma determinada data eu tenho uma nova visão, porque aquela lei que me alterou era inconstitucional, tá? Veto que foi derrubado, gera nova visão. São situações especiais, eu tinha dúvidas, por exemplo, se no judiciário tinha republicação de acordo. Eu vi que tem, o pessoal lá da DSF falou que em alguns casos raros republica o acordo. E aí você teria uma nova versão para aquele acordo que tinha sido publicado. Então, pessoal, esse tópico agora é discutir esses vocabulários, tá? Uma coisa importante, quando a gente fala de tipologia, a gente tem que ser cuidadoso na criação dessa tipologia. é interessante que ela seja disjunta, significa o quê? Que todas as instâncias são classificadas em no máximo uma classe. Então é essa norma, ou é federal, estadual ou municipal. Entendeu? É tentar classificar no. E também completa, significa o quê? Que ninguém vai deixar de ser classificado. Você tem todas as instâncias são classificadas em no mínimo uma classe. No máximo uma, no mínimo uma. E uma coisa importante é que uma tipologia pode ser hierárquica. Você tem, por exemplo, Brasil, aí tem os estados e tem o município. Isso aí é uma hierarquia, tá? E essa hierarquia é muito bom se a gente quiser fazer interfaces de pesquisa que gera aquela saída facetada. Não sei se vocês já viram aí em algum site tipo Bodifaro. Você coloca uma palavra e ele fala assim, jogos, aí tem umas facetas aqui do lado esquerdo, marca, seria fabricante, seria algumas facetas. Então essas facetas a gente pode ir para a norma. Faceta temporal, faceta da autoridade emitente regional, faceta poderia ter de forma e assim por diante. Então, a cada tipologia pode ser considerada uma faceta desse universo de informação. Então, começando por a jurisdição da autoridade, que é o primeiro elemento. Você tem aqui, primeiro elemento, país, e aí só BR, país, né? Ou você vem por país, eita, faltou ponto e vírgula aqui, né? Tá errado essa figurinha. Ponto e vírgula Distrito Federal, ou ponto e vírgula da Federação, ou ponto e vírgula município. Hã? A gente vai usar por extenso. É porque tem vários unidades da Federação que o pessoal erra a abreviação, sabe? Quer dizer, uma coisa, pessoal, é a URN, hã? Seria... uma URN pode ter várias URNs. Existe a URN canônica, que seria essa que a gente vai usar o estado por extenso. Na referência, pode ser feita uma referência abreviada, tá? Quem vai referenciar uma URN? Uma coisa é a referência. A referência pode ter valores que está faltando, pode ter o apelido da norma. Uma coisa é a referência, outra coisa é a identificação preferida. Então, nesse caso, a gente vai usar na unidade da federação São Porto Paulo, Mato Grosso Sul, tá? Mas vai ser por extenso. Pois é, mas aí acontece que tem gente que fala assim, Paraíba, tem gente que bota PA, PB.
Então, mas você já.
Sim, mas na referência pode usar as duas. É tanto que no país a gente está usando BR, não está usando Brasil, né? Mas a gente tá, isso aí é um ponto a ser discutido, viu, Sérgio? Para colocar aí para o pessoal discutir.
Não tem jeito.
O nome.
E aí? Nome sem
os conectores. Sem os conectores. Tem um exemplo aqui que eu vou abrir agora. Diga.
Por exemplo, nós temos vários municípios com o mesmo nome.
Mas aí a UF diferencia, né?
Mas no caso não tem UF, pode ter país e só o município não pode mexer nesse
caso. No nosso caso você sempre vai ter UF ou vai ser Distrito Federal, né?
Então vai ter mais um. O resultado visor vai ser mais um. Achei Brasília em Minas, achei Brasília em Brasília.
Tá, se na referência vier faltando a UF, ele vai achar mais de um, é verdade. Se acontecer daquela mesma lei com o mesmo número, tiver mais de um, a referência, pessoal, pode ser. Faltando tudo, quase tudo, né? Vai tentar ser o mais bonzinho possível. Sim. Agora, na identificação que está lá dentro do documento XML, então, aqui eu vou entrar no vocabulário. Aqui, pessoal, já vou mostrar para vocês o vocabulário no formato do SCOIS, tá? O SCOIS a gente vai falar dele já em mais detalhes. O SCOIS é a anotação de XML para vocabulário controlado do W3C. Simple Knowledge Organization System, o SCOIS. Então ele está abrindo aqui, ó. Então é um arquivo XML com a extensão RDF que a gente coloca, tá? Então aqui tem jurisdição, autoridades. Então Brasil é o quê? É BR, né? Uma coisa interessante, permite no seu vocabulário ter o conceito Brasil e o nome em várias línguas, tá? Então se vier uma URN escrita Brasil com Z, ele vai saber, ó, que Brasil com Z é em inglês. Tá? Brasil e italiano. Epa, aqui tá errado. É IT, né? IT. Não, aqui. Não, BR é o conceito que você está. É Brasil. Brasil em português, inglês e italiano, tá? File, save. Aí, Distrito Federal, fica como? Fica Distrito ponto Federal, tá vendo aqui?
Pra línguas que são usando a ISO.
É, pra aquela aí tem o ISO 639, né? É, aí Distrito Federal. Estados federativos aqui, Acre, Alagoas, tá vendo aqui, ó? Amapá. Então, já temos um vocabulário de partida com todos os estados. Municípios, eu coloquei dois de exemplo. Vamos ver como é que fica o município. Eu peguei um exemplo que você falou aí, que é o mesmo nome, né? Por exemplo, Soledade, que fica no Rio Grande do Sul, e Soledade, que fica na Paraíba, tá vendo? Então, aqui tem Minas Gerais, ponto vírgula, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, ponto vírgula, Rio de Janeiro. Então, aqui você tem o ID e você pode ter várias. É, voltando lá. A ideia é que a gente pegue tanto os dados do IBGE atuais e considerar o histórico, né? A gente tem que ver os municípios que deixaram de existir, que sei lá, que se transformou em outro, mudou de nome. Então a gente tem que ter esse controle de autoridade. O SCOS é muito interessante, que ele permite você ter notas de editor, notas históricas. É um vocabulário bem, bem completo para controlar outros vocabulários. O EPING padronizou o uso dos dados de IBGE, né? Mas não tem essa base implementada. Eles recomendam que se use do IBGE e tal, o grupo 4 lá do Eloy, né? Aqui só tem esse erro do ponto e vírgula, né, pessoal? Aqui é ponto e vírgula do Distrito Federal, mas vamos lá.
Aí sempre parte de país.
Hã?
Sempre parte de país.
Sempre parte de país.
Mas tem sempre pessoa jurídica do direito nacional que considera o país, não pode considerar os outros casos.
Pessoa? Dá um exemplo aí.
ONU?
Não?
ONU, as convenções da ONU, as convenções do Tribunal Internacional,
PT. Eu sei que, por exemplo, a União Europeia, ele já tem o EU, né? Usar a sigla EU.
Tem um problema que tem lei da União Europeia e tem lei dos países.
Vai ter Mercosul, por exemplo, agora, né? Mercosul seria um exemplo, né? Teria que ser país ou Mercosul? Teria que ter um elemento aí que permitisse o país ou
uma, talvez
uma região, né? Eu acho que é uma coisa para. Pessoal, eu não pedi a ninguém para tomar nota, eu acho que era bom tomar nota disso daí. Primeiro, fazer uma mini atazinha, mini. Quem é que poderia anotar? Flávia, Virgínia. Tá. Pior que eu torci para
fora. Não, outra questão são as áreas metropolitanas que são definidas por lei, eventualmente elas têm autonomia administrativa. Pode gerar, talvez, alguma coisa de diferente, né?
Eu não sei. É porque não. Aí no entra a área metropolitana, não tem uma câmara deles, uma assembleia, né? Ou é estadual ou municipal, né?
Mas tem algumas complicações, né? Pode ter algumas decisões. Né?
Acho que a princípio vamos deixar país e vamos investigar essa questão de Mercosul, por exemplo, que eu acho que seria um exemplo desse que você falou, não
é
isso?
De modo geral, as pessoas perguntam direito nacional.
Tá.
Físico,
entraria. Como estaria fora do nosso escopo inicial dos documentos, né? Que a gente pegou só proposições, normas e normas jurídicas, não normas de organização. Mas vamos investigar esse caso daí. Então, pessoal, o segundo vocabulário seria autoridade. Autoridade, por definição, para as normas, a gente colocou federal, estadual e municipal, tá? E para outros documentos, tipo a portaria, o acórdão, você vai ter o quê? Você vai ter a instituição que está publicando esse, publicando não, que gerou esse documento, né? Essa instituição pode ter, vindo por aqui, ó, um detalhamento de ponto e vírgula órgão, ponto e vírgula órgão, quer dizer, Ministério da Fazenda, ponto e vírgula, Secretaria da Receita Federal, tá? E aí ponto e vírgula, seção não sei o quê. E tem alguns documentos que você vai usar o mais, na verdade não é o mais, é o vírgula, o documento que está no kit que está certo. Para falar que esse documento foi emitido por dois ministérios, por exemplo. Tá? Então usa vírgula para separar os dois. Então, por definição, a gente tem federal, estadual e municipal, tem nome de órgãos e seções e autoridade emitente composta. Vamos ver lá no documento como é que fica isso daí. Uma coisa importante é o seguinte, o elemento localidade já tratou da localidade. Eu não vou ter Câmara Municipal de Itu. Esse de Itu não vai vir, só vai ser Câmara Municipal. Por quê? Porque o Itu já está lá no elemento localidade, tá? Então, isso vai sendo construído à medida que os documentos vão sendo alimentados na base, tá? Ninguém vai criar uma tabela completa para depois ficar, receber o documento. Na verdade, vai ter um controle. Vai ser construída incrementalmente. Então aqui, pessoal, eu tenho federal, estadual e municipal, tá? São aqueles três por convenção, né? Distrital, eu coloquei distrital que não está naquele diagrama, mas tem lei distrital, não é isso? Então tem que considerar distrital também. Aquele diagrama está errado. Aqui eu tenho, aqui, por exemplo, Câmara.deputado, Senado.federal, Distrito Federal. Esse Distrito Federal aqui está errado, né? Eu acho que ele está lá na localidade, mas aqui seria como órgão. Mas aí seria governo do Distrito Federal, né? É isso que chama?
Câmara Distrital.
Câmara Distrital seria o jeito aqui. Isso aqui eu vou. Esse aqui não é um exemplo bom. Mas vamos ver mais exemplos aqui, ó. Município ponto Secretaria de Fazenda. Veja só, se tem a Secretaria de Fazenda em 1.000 municípios, todo mundo vai usar isso daí. Agora, se lá no município X, Secretaria de Fazenda chama Secretaria Financeira, vai ter um chamado Secretaria Financeira nesse vocabulário. Eu não estou ligando específico daquele município. Eu vou ter todos os valores possíveis para esse elemento, autoridade emitente, tá? Isso faz, esse fato de a gente retirar essa localidade, o que é que faz? Diminui a tabela, concorda? Eu não vou ter mais 5.000 câmara municipal, vou ter uma câmara municipal, que combinado com a localidade vai dar a câmara municipal daquela região. Então esse seria o vocabulário de autoridade.
Decisão do Congresso Nacional.
Hã?
Decisão do Congresso, não é da Câmara Nacional.
O Congresso Nacional vai ter aqui também, com certeza. Ele estaria aqui, Congresso Nacional, todos os órgãos estariam aí, inclusive a estrutura do TCU, se tiver uma decisão de uma comissão, sei lá, vai estar. Decisão de turma em tribunal, primeira turma, então vai estar lá.
Mas tribunais de contas, tribunal.contas, a União vai estar
lá. Pois é, não, mas aí o União faz parte do nome, né? Eu acho que vai ficar Tribunal de Contas da União. E não tem dois, aí não teria problema da quantidade, né? Eu acho que não teria problema. Pessoal, essa parte do documento é importante, que é esse terceiro elemento. A gente primeiro tem a localidade e a autoridade. Na sequência vem o documento. Documento, o que é que a gente tem? Tem o tipo normalizado aqui que a gente chamou, e ou publicação oficial, tá? O tipo normalizado pode ter nome sequenciador e sigla sequenciador. Isso detalhado. Então, no caso de normas, aqui o tipo normalizado vai ser lei, decreto, lei complementar, emenda constitucional, Constituição Federal, vai ser as espécies, né? No caso de jurisprudência, vai ser súmula, acordo, decisão monocrática. Aqui no tipo normalizado, tá? E proposições vai ter lá os tipos básicos que a gente já conversou com a Câmara e que agregaria também, se tiver de assembleias e câmaras municipais. Então, por exemplo, no caso das proposições, isso aqui a gente conversou junto com a Câmara, eu tenho aqui projeto de lei, vai virar projeto.lei, projeto de lei complementar, proposta de emenda constitucional, projeto de resolução, projeto de lei conversão, projeto de decreto legislativo. Esse aí é o primeiro qualificador, sendo que na Câmara e no Senado existem siglas diferentes, PLC, PLS, a mesma coisa corre para acordo, RESP, ADI, RE, então essas siglazinhas, pessoal, a gente chama de sigla sequenciadora ou nome sequenciador, tá? Então, como é que funciona? O nome sequenciador, por exemplo, lá no Senado, de projeto de lei da Câmara, é PLC. O projeto de lei é PL. No STF, ação direta de constitucionalidade é ADI. Vamos ver se tem um exemplo aqui. Então, por exemplo, acórdão, acórdão. É aquele nome básico. Todo mundo usaria acórdão se for um acordo. Aí, ponto e vírgula, RESP. Mas RESP está combinado com o quê? Com Superior Tribunal de Justiça no Brasil, tá? Aqui, na verdade, não é ponto e vírgula, é dois pontos, desculpa aí. No exemplo está certo esse negócio. Significa o quê? Que o segundo elemento depende da localidade e autoridade, entendeu? Localidade e autoridade. Então, voltando lá para o vocabulário, file open, a questão do tipo do documento, o que é que a gente tem aqui? A gente tem para projetos de lei, vai ter projeto lei complementar, projeto, proposta de emenda constitucional, projeto de resolução, projeto de lei conversão, tal, emenda. No caso de normas, constituição, emenda, lei complementar, lei delegada. Hã?
Aí não vai para ser exaustiva,
não. Aqui não está exaustiva, não. Medida provisória entra aqui, ó, lei delegada está aqui, medida provisória está aqui, ó. Viu, Sérgio? Medida provisória, decreto legislativo, resolução, decreto, portaria, instrução normativa, tá tudo aí, os tipos básicos, tá? Aí, ó, no caso de julgados, que seriam os tribunais, eu tenho um acordo, decisão monocrática e súmula. A princípio isso, vocês verificam se tem, acho que decisão, eu acho que é uma coisa também. E aqui tem um exemplo do detalhamento daquele projeto de lei, ponto e vírgula PLS. Mas ponto e vírgula PLS onde, pessoal? Senado Federal, tá? Então, considerando BR, Senado Federal, projeto de lei PLS. Considerando PLC, Senado Federal. Aqui eu poderia ter BR, Câmara de Deputados, né? Dois pontos, projeto ponto lei, ponto e vírgula, PL. Usa PL, usa várias siglas, né? Então, a ideia básica aqui é o quê? A gente tem um tipo básico que todo mundo usa e uma sigla que também pode estar expandida. Vocês veem aqui, ó, que eu tenho as duas, ó, PLC e Projeto Lei da Câmara.
João, deixa eu ver uma coisa. Aqui, uma resolução pode ser alterada por uma portaria ou só atos da mesma natureza alteram?
Alguém sabe responder? Resolução pode ser alterada por portaria? Não.
Só por resolução.
Então, pessoal, dessa forma a gente vai conseguir compatibilizar essa nomenclatura que está. Cada órgão tem o seu, e é difícil ter uma nomenclatura única, por exemplo, para a jurisprudência. Sei que o Conselho da Justiça Federal fez um trabalho de uniformizar na Justiça Federal. O TST fez um trabalho no TST. Parece que o Conselho Nacional de Justiça estaria fazendo um trabalho com o Judiciário como um todo. Mas essa tabela única de tipos de acordo não seria um empecilho para uso imediato dessa forma de nomenclatura, né? Porque eu sei que acordo, a informação que o usuário tiver e colocar na URL, ele vai conseguir recuperar. Imagina naquela interface lá, ele escreveu Supremo Tribunal Federal, ADI 528. Vai achar, porque eu consigo montar e ir na minha base da URL e recuperar esse cara de lá. Não, aí o que acontece? Na URN que vem da Câmara, aqui, ó, esses metadados, pessoal, fazem parte. O kit XML agora tem um exemplo de PL, tá? Que antes não tinha. Então, se você for ver aqui, tem um PLS 9XML. Essas informações de metadados fazem parte dessa parte aqui de identificação. Então, Falcão, imagina que esse PLS veio da Câmara, tá? Aliás, PLS não vem da Câmara, né? Veio do Senado. Imagina que ele foi para a Câmara. Existe uma tag aqui que você identifica para dizer que um é equivalente ao outro, sabe? A equivalência vai no documento, vai aqui dentro, tá? Então, só revendo aqui, pessoal. Veja como é que funciona a tag de identificação do XML.
resolver, tem como identificar que o PLS vai ao
determinado. Isso. PL? Exatamente, porque essa informação, quando veio da segunda casa, já veio essa ligação dos dois. Tá. Entendeu?
Isso vai sendo construído, né?
Vai sendo construído.
Futura, à medida que for importando isso, você vai criando sinônimos, não
é isso? Na verdade, é um sinônimo, é equivalência lógica, existe uma tag específica para isso. Nesse caso aqui, ó, se você vir aqui na obra complexa e falar o seguinte, ó, a tag se chama E. Deixa eu ver se ele abre aqui para mim. Equivalente A, tá vendo aqui? Equivalente A, eu faço o quê? Essa do Senado é equivalente A ao Lex, BR, Câmara. Deputados, aí dois pontos, projeto, lei, aí ponto e vírgula, lá aqui na Câmara é chamado de PL, por exemplo. Então, PL, a data aqui, opa, ponto e vírgula, a data de apresentação do PL, imagina que seja anterior, seria
2007.
É, vem a ligação, né? E aqui foi chamado de 88, tá? Então, esse equivalente A fala o quê? Que essa URN está endereçando a mesma obra, é o mesmo projeto.
Aí você teria uma técnica para fazer, não equivalente, mas a origem, essa lei é originária da proposição tal.
Tá. É, tem sim.
Dá para amarrar isso.
Tem. Né? Está amarrado aqui na lei, ó. File, open, pegar o exemplo da lei. Esses XMLs que eu estou mostrando aqui, pessoal, todos estão lá no kit, tá?
A proposição chegou até.
Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, eu estou agora na lei complementar 125, tá? Aqui não está certo o conteúdo, mas o certo é o seguinte: existe um evento de criação que o projeto norma origem foi esses aqui e teve um veto que foi aplicado aqui, tá? Então, existe um evento lá na criação da lei com esse coisa. Pessoal, vou fazer um intervalozinho para tomar água aí, todo mundo. O que vocês acham? Tá meio puxado, não tá? Vou dar uma pausa aqui.